Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Aniversário. Dia do dia em que se completa um ou mais anos em que ocorreu determinado fato. Festa em que se comemora algum fato ou a data de nascimento de alguém. Você acabou de escutar as definições para a palavra aniversário segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
A gente vai pôr a Xuxa?
Vai, claro, né?
Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no Twitter, @dicifeminista, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube.
Nesse programa, nós vamos falar de um termo que não tem nada a ver com feminismo, mas que tem tudo a ver com esse podcast. Hoje vamos falar de aniversário. Esse termo é o resultado da junção das palavras em latim anus, que significa ano, e vertere, que significa voltar. O ritual de comemorar o dia do nascimento de alguém começou a ser praticado na Roma Antiga. Nessa época, as comemorações ainda não contavam com itens hoje considerados essenciais em uma boa festa de aniversário, o bolo e as velas. Foi na Grécia que tais elementos foram acrescentados à tradição em forma de oferenda à deusa da caça e da lua, Artemis. Porém, essas festas eram permitidas apenas entre as classes privilegiadas da sociedade, não sendo uma prática muito comum entre pessoas que não fossem da elite.
O aniversário foi visto pela Igreja Católica como um ritual pagão até o século V, quando a própria instituição aderiu à comemoração do dia do nascimento de Jesus. Foi durante a Idade Média que essa prática se popularizou principalmente entre os camponeses na Alemanha. Acreditava-se que no dia do aniversário de alguém, a pessoa estaria mais suscetível aos males que os espíritos ruins pudessem causar. Por isso, era importante que ela estivesse rodeada da família e dos amigos nessa data, a fim de protegê-la de tais perigos desconhecidos. Porém, as festas de aniversário da forma que conhecemos hoje se tornou comum apenas no século XIX, após a Alemanha ter organizado um festival comemorativo coletivo.
Depois de termos o bolo, as velas e os convidados definidos, ficou faltando apenas a música. No final do século XIX, duas professoras nos Estados Unidos criaram a música Happy Birthday to You, a qual foi lindamente traduzida em 1942 para o português Parabéns a Você, pela poetisa Berta Celeste Homem de Melo. É pique ou é big, hein?
É pique! É pique! Parabéns, Ju! Como você se sente com um ano de podcast?
Muito engraçado, porque eu tava fazendo... arrumando o microfone aqui, e aí o Vitor falou, vocês já gravaram mais fora da biblioteca do que dentro. Nossa, esse ano passou muito rápido, muito rápido. Muito doido.
Pois é, essa questão da biblioteca, eu ainda tenho fé de que no nosso segundo ano, em algum momento, a gente vai voltar pra lá. Mas, isso é muito real. Bem lembrado.
É, eu acho que foi tudo muito intenso, né? Não sei, foi um ano... Quando a gente viu, o dicionário tinha crescido muito, né? Foi tudo muito rápido, não foi? Pelo menos pra mim.
Nossa, foi, né? E a gente entrou no nível de... na verdade, num esquema de produção, né? Que virou uma... Ficou muito orgânico, né? De repente, as coisas iam acontecendo, a gente cada semana lançando e produzindo, e lançando e produzindo... E, enfim, e também com o apoio das pessoas que escutam a gente, que estão aí dando a força, né? Que são o combustível para a gente continuar. Então, sim, foi muito intenso, com certeza. E nada melhor, né, Ju, do que durante, né? Durante não, né? Completadas esse um ano, a gente olhar para trás, né, e lembrar o que passou, né, para a gente ver os aprendizados, o que, que a gente vai levar para frente, o que, que a gente vai deixar para trás.
Sim, mas a gente vai falar sobre isso ou a gente vai falar sobre o mundo agora?
O que você acha melhor, começar por onde?
Ai, não sei, acho que a gente pode... Ai, não sei. O que você acha melhor?
Eu acho que a gente pode começar pelo mundo, vai. Porque a gente, nós duas juntamos aqui notícias no mundo que envolvem o feminismo, né, Ju? Que aconteceram nesse ano de 2020. E a gente queria compartilhar, né, com as nossas ouvintes as conquistas que a gente teve aí e, enfim, enaltecer, né, esse movimento lindo.
E acho que vale dizer que a gente só quis trazer aqui nessa retrospectiva, primeiro contando que é desde de janeiro até hoje, né? A gente tá gravando no dia 1º de novembro. E a gente só quis trazer coisa positiva também, né? Porque esse ano foi pesadíssimo para todo mundo. O corona não está nessa retrospectiva. Temos reflexos do corona, mas a gente já sabe que o corona aconteceu, então não vale a pena. Já falamos muito sobre ele. Então, queremos comemorar. Também teve coisa boa acontecendo em 2020, apesar de tantas coisas negativas, né? Que foi um ano tão difícil. Mas vamos começar. Então, o que aconteceu em janeiro?
Em janeiro, Ju, não estava sabendo disso, olha só. Fazendo pesquisa, descobri que a Grécia elegeu a primeira presidente mulher, que eu vou tentar falar o nome dela. Boa sorte para mim. Ela se chama Katerina Sakellaropoulou. Eu sei que Poulou é um sobrenome, né? Final de sobrenome muito comum na Grécia. Mas ela foi eleita e ela foi a primeira mulher eleita como presidente da Grécia. Interessante, né?
Sim, em um estado tão antigo, né? Um estado, acho que deve ser ou mais, ou um dos mais antigos do mundo. É muito maluco a gente para falar em 2020 que a primeira mulher foi eleita, né? Mas eu estava vendo... eu acho que... Eu não lembro. Uma conversa no Twitter falando que espero que a gente supere a síndrome do primeiro... E do primeiro negro e da primeira mulher. Porque em 2020 a gente ainda está comemorando a primeira mulher, o primeiro negro a conquistar alguma coisa, a primeira mulher negra a fazer alguma coisa. E é muito legal que isso tenha acontecido, claro, né? Mas eu espero que daqui, sei lá, 10 anos a gente não comemore mais. Todas as mulheres já vão ter ocupado seus espaços como presidente em todos os lugares do mundo.
Sim, total. É muito louco, né, a gente pensar. A Grécia, na verdade, ela é o berço da democracia, né?
Uhum.
Da filosofia, entre vários estudos, assim, que a gente se baseia, né? A sociedade ocidental se baseia hoje em dia. E é muito interessante reparar, porque a Grécia ainda tem números muito baixos de mulheres em cargos de chefia na política. É um país que ele é marcado por isso, assim, sabe?
Uhum.
Então, ela ter sido eleita foi muito significativo, sabe?
Uhum.
Eu tenho até aqui... como que é? Não, ele só fala que são 18, exceto um dos... no atual... segundo a matéria, que a gente vai deixar o link de todas as matérias que falam sobre as notícias, na matéria diz assim, no atual gabinete grego, todos, exceto um dos 18 cargos, estão nas mãos de homens. Então, ela ser presidente tem um significado muito grande, sabe?
Sim, muito, muito legal. Vamos para a próxima, porque a gente tem muita coisa para falar.
Isso mesmo.
Em março, começou uma petição para o fechamento de um dos maiores sites pornográficos do mundo. E ele já conta com 450 mil assinaturas. Achei esse número incrível, maravilhoso.
Amei demais, gente, amei demais. A gente falou bastante sobre isso no episódio sobre pornografia que a gente fez com a Vanessa, né, Ju? Inclusive, ela tem total lugar de falar nesse assunto, porque ela foi atriz pornô. E falando um pouco dessa realidade, o quanto é, enfim, degradante para a mulher, e o quanto que isso estimula um consumo de um conteúdo que a gente já sabe... que é exploratório, né? E eu acho muito interessante a gente ver, porque junto com essa polêmica do site... Pode falar o site? Você acha que tem problema falar o nome do site?
Ah, não. Vamos colocar na roda. Kikame.
O site que foi feita essa petição é o Pornhub. E, inclusive, tem histórias muito, muito, muito problemáticas, assim, com relação ao site. Por exemplo... uma mulher que descobriu que a filha que estava sequestrada descobriu o paradeiro da filha porque viu vídeos em que a filha estava, né, participando dos vídeos lá no Pornhub, e no caso ela estava sendo estuprada, e aí através das imagens do site eles conseguiram identificar o abusador da filha, conseguiram resgatar a filha e prender a pessoa, né. Sem contar também, também tem muitos casos, Ju, de mulheres que gravam, né, tipo, gravam um momento em que estão transando com o parceiro e depois terminam o relacionamento e descobrem que os vídeos foram parar no Pornhub, sabe?
Isso é algo muito consentimento, né?
Sem consentimento, e é algo muito comum, e muitas mulheres já relatam que relatam que aconteceu isso com elas, e o site demora bastante para tirar do ar, sabe? E, nossa, isso é uma violação sem tamanho, né? Enfim, gente, eu acho que já deu desse site, pelo menos, né?
Também tem outra coisa aqui, que eles não verificam a idade da pessoa que está sendo filmada, o que incentiva a pedofilia, né? Então, já deu mesmo. Quando a gente gravou esse episódio de pornografia, foi bem o começo, né, do dicionário. Acho que foi o segundo episódio com convidada, né?
Uhum.
E eu ainda tava numa conversa muito inicial sobre esse assunto. Eu acho que hoje em dia eu teria gravado de uma maneira diferente, assim. Eu era um pouco mais aberta à possibilidade de existir uma pornografia feminista, por exemplo. E hoje em dia eu já acho que não. Hoje em dia eu já acho que tem que acabar mesmo e não tem solução. Vamos começar do zero, sabe?
Eu acho interessante também um outro dado sobre essa notícia, que ela foi apoiada por 75 organizações de proteção à criança e combate ao tráfico de pessoas. Entre essas organizações tem uma que se chama hashtag NotYourPorn. E qual que é outra? Eu acho que é só isso. Tem várias, enfim, mas essa é uma organização muito grande. Então, a petição que começou pequenininha e foi crescendo, e hoje em dia tá enorme, e, enfim, prova que o nosso movimento tá aí, né, Ju? Tamo fazendo a diferença, tamo incomodando que é certo, né? Tem que incomodar. Exato. Mesmo.
Ter conversa sobre isso é muito importante, né?
Total.
Próximo.
Escritório de Direitos Humanos da ONU e União Africana divulgam 7 ações para evitar discriminação contra mulheres e crianças durante resposta à pandemia. Aqui em maio, Ju, eu acho que foi quando a gente começou a ver as primeiras ações, digamos, para proteger mulheres durante com o fato da pandemia estar acontecendo, do confinamento, enfim, dos direitos trabalhistas e por aí vai, né? Então, acho que aí começam as primeiras notícias com relação à proteção das mulheres, né?
Falei que a gente não ia falar do corona, mas esse é um reflexo do corona, né? Como você estar dentro de casa com uma pessoa que pode ser o seu abusador, aumentou o número de violência, né, em relação contra as mulheres. Então, é muito legal que tenha nascido esse documento, né, essa iniciativa para proteger mulheres e crianças, né, porque a pandemia, ela fragilizou muitos relacionamentos, né, então é uma pena que isso tenha acontecido, mas que bom que a gente conseguiu identificar isso e lutar contra isso, né?
Sim, total. E uma outra questão também, Ju, além da questão da violência, é também que, segundo essa notícia da ONU, né, essas pesquisas da ONU, 74% das africanas atuam na economia informal e estão fortemente afetadas pelas medidas de enfrentamento da pandemia. Então, por não ter direitos trabalhistas, por estarem expostas, enfim. Isso deixa mais fragilizado ainda e mostra o quanto que a gente precisa ter medidas que acompanhem esse movimento todo, né? E conquistas, né? E é isso aí, a gente precisa direcionar os nossos olhares para esses problemas que estão acontecendo, né?
Sim, a gente já falou em alguns episódios, eu acho, que as mulheres, está crescendo o número de mulheres empreendedoras no mundo, e muitas vezes isso acontece mais por uma necessidade do que por uma vontade, né? Então, a mulher, ela se torna empreendedora porque ela precisa cuidar da casa e da família ao mesmo tempo, então ela precisa de flexibilidade. E aí, o que que acontece quando acontece uma pandemia e essa mulher não tem nenhum respaldo, né? Ela é a dona da própria empresa e não tem ninguém para socorrer ela, né? O Estado precisa socorrer essa pessoa. Então, que bom que foi que essa ação foi feita para cuidar de uma situação tão fragilizada, né?
Arrasou!
Aqui, agora, em junho, teve a primeira iniciativa em relação a... Assim, a partir de junho, começaram a nascer algumas iniciativas, alguns meios novos de denúncia contra a violência, de violência contra as mulheres, né? Então, em junho, nasceu a campanha Sinal Vermelho, que incentiva as vítimas de violência a fazer denúncia em farmácia, que eu achei muito interessante. A Teca estava me explicando antes da gente gravar, que é porque muitas delegacias das mulheres, elas fecham muito cedo, né? Elas fecham às 5 da tarde e não tem para onde as mulheres correrem. Então, as farmácias, elas são recintos que normalmente ficam abertos até tarde ou até 24 horas por dia. Então, achei uma forma muito inteligente de fazer denúncia, denúncia de violência num lugar que vai te acolher a qualquer momento, né? Então, achei interessante. O que você achou?
Ah, eu achei muito legal, Ju, porque a gente sabe, né? A gente já falou aqui também no podcast várias vezes que os casos aumentaram drasticamente, o caso de violência doméstica, e porque essas mulheres estão, né, no confinamento, todos os dias vivendo com os próprios abusadores, fica difícil de ter uma... Né, de fazer uma denúncia, né? Fica extremamente difícil. E quando você abre esse canal, é mais uma possibilidade. Mais mulheres estão sendo ajudadas, mais mulheres estão conseguindo sair ou achando meios de sair de um relacionamento abusivo ou de condições abusivas. E achei muito bom que a gente está tendo essa... É triste o fato da gente precisar disso, mas é bom que medidas estão sendo tomadas, né?
Eu acho que não tem como a gente achar que vai ser magicamente resolvido esse problema, né? Os casos de violência contra mulheres, eles são um reflexo da doença da nossa sociedade, né? E isso é uma coisa que vai demorar muito para não existir. Então, a gente tem que achar meios de lidar com essa situação. Eu achei isso muito legal. E o próximo também. O que aconteceu em julho, Teca?
Então, em julho, a Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizou a opção de registro de violência doméstica e familiar por meio da Delegacia Virtual, que é um aplicativo que possibilita fazer esse registro online, né, de lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva. Isso é uma coisa que acontece muito. E assim, online fica mais fácil, né, porque, de novo, né, como as mulheres estão ali confinadas com seus abusadores, fica mais difícil ainda de fazer uma ligação, então, às vezes, online você consegue, enfim, registrar ali algo que tá acontecendo com você e receber o apoio necessário, né, Ju?
Sim, perfeito, eu achei... Eu não consigo acreditar que não existia isso antes, assim, né, como que a gente... evoluiu tanto a internet e não tinha evoluído nisso ainda. E acho que é só na polícia de Minas, né? Então, espero que isso se espalhe por mais lugares do Brasil. Você quer falar o de agosto também? Você explicou tão bonitinho para mim.
O de agosto é o seguinte. Em evento pelos 100 anos de sufrágio feminino nos Estados Unidos, o presidente americano, também conhecido como Trump, perdoou a ativista Susan B. Anthony, que foi condenada por votar ilegalmente. O que aconteceu é que ela votou na época em que mulheres não podiam votar. E por isso ela foi condenada a uma multa de $100, né? Que na época era bastante, ainda é hoje em dia, né? Mas na época foi uma violência muito grande contra ela. Ela nunca pagou essa multa, inclusive. E aí o Trump esse ano, porque esse ano... fizemos aniversário de 100 anos de que o voto feminino foi legalizado nos Estados Unidos. Ele foi lá e perdoou a ativista pelo crime, né, entre aspas, que ela foi condenada.
Ai, obrigada, viu, Trump? Era tudo que eu precisava mesmo.
Agora sim, né? Se ele for reeleito, a gente vai ficar mais tranquila. Só que não, né?
Ai, meu Deus, como é que pode, né? Mas tudo bom, muito bom. 100 anos do sufrágio feminino, que maravilha. Olha só, a gente comemora um ano no mesmo dia que no mesmo ano que o sufrágio comemora 100.
Nos Estados Unidos, né? No Brasil, até menos que isso. Precisaríamos pesquisar, porque o Brasil ele, foi um dos últimos países da América Latina a permitir voto feminino, sabia, Ju?
Não sabia disso, não. Gente, que absurdo.
Triste, né? Seguimos na luta.
Acho que o Brasil vai ser também um dos últimos a legalizar aborto, várias coisas,
vai.
Né?
Então, vai, sim, senhora.
Em 2021, espero que a gente esteja comemorando mais coisas em relação ao Brasil, porque tá muito devagar, tô achando.
Ah, a gente vai, com certeza.
Em outubro, dia 29 de outubro desse ano, que foi alguns dias atrás, né, que a gente tá gravando no dia 1º de novembro, mais uma forma de denúncia à violência foi lançada e essa ação foi divulgada pela ministra Damares Alves, que a gente briga muito com a Damares, a gente como feminista, né? Nós feministas sempre estamos em discussões em relação a atitudes tomadas por ela e a ideias que ela acredita, que são totalmente contra o que a gente acredita, porém, até de pensamentos opostos podem nascer ações legais. Ela disponibilizou a denúncia de violência por WhatsApp, o que é o Brasil, eu acho que é o segundo país no mundo que mais usa WhatsApp. Ele só perde para a Índia. Então, é uma ação muito importante, né? Mais uma vez, é uma forma de democratizar e de facilitar o acesso à denúncia de violência. Então, você pode discar 100 e ligar 180 pelo WhatsApp para fazer uma denúncia de violência.
E aí, eu vou ler aqui da matéria, gente, como que se usa esse serviço, né? Então, é o seguinte, para receber atendimento ou realizar denúncias por esta nova via, o cidadão deve enviar a mensagem para o número 61-99656-5008. Após a resposta automática, ele será atendido por uma pessoa da equipe central única dos serviços. A denúncia recebida será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos. Então, eu acho isso muito importante, Ju, porque a gente falou aqui de um aplicativo, né? Que a Polícia Civil de Minas Gerais disponibilizou em julho, só que a gente sabe que não é todo mundo que tem um smartphone, não é todo mundo, não é a maior parte da população brasileira que tem acesso a um smartphone, que vá suportar um aplicativo legal e que... A gente sabe que o WhatsApp ainda é uma ferramenta que, hoje em dia, eu acho que está vindo até nos celulares, qualquer celular bem básico vem. Então, eu acho interessante porque você fazendo essa denúncia, disponibilizando né, essa forma de denúncia pelo WhatsApp, você democratiza um pouquinho mais né, do que só deixar, por exemplo, um aplicativo que você vai ter que instalar no smartphone, você precisa ter, enfim, acesso a um aparelho mais moderno, que infelizmente não é o que as pessoas têm, né?
Eu acho que também, não é só isso, também é o fato de que é muito mais difícil você fazer alguém baixar um aplicativo, e também tem o fato de que a gente sabe que em muitos relacionamentos abusivos, uma pessoa olha o celular da outra, né? Então, já pensou se você vê, se a pessoa vê que você baixou um aplicativo e não gosta, né, baixar esse aplicativo de denúncia, você pode também cancelar, né, você pode desinstalar depois que você baixa, óbvio, mas é muito mais fácil quando você já tem aquilo lá na sua mão, né, o WhatsApp, ele é uma coisa que todo mundo usa, então corta um dos passos. Eu achei muito legal essa iniciativa.
Total, muito bom. Tem uma notícia, Ju, que não tá aqui, mas eu lembrei porque você postou nos seus stories hoje essa notícia.
Ah, é, né? É verdade.
Você quer falar?
Lá na Polônia tá acontecendo o maior protesto em décadas do país. As mulheres foram às ruas para protestar a favor dos direitos reprodutivos delas, mais especificamente dizendo sobre a legalização do aborto. Então, eu vou compartilhar também no Instagram do Dicionário Feminista para vocês verem a foto da quantidade de pessoas que estão nessa manifestação, que me deixou muito chocada. E esse post que eu compartilhei é de uma podcaster que chama Jamila Jamil. E no texto dela, ela fala: olha como a gente tem que estar desesperado, olha como o acesso ao aborto seguro é tão importante para a gente, para tanta mulher ter saído na rua, correndo risco, né, de pegar uma doença que é o corona, durante uma pandemia, que está todo mundo dentro de casa, está todo mundo fazendo o máximo para respeitar. A gente está tão desesperado, né, para a gente lutar por esse direito, que a gente corre o risco, porque isso é uma coisa que vai além da gente, né? As gerações depois da gente, elas também vão sofrer por conta da falta de direito, né? Dos seus direitos reprodutivos. Então, eu acho que é uma coisa que vai além do hoje, né? Vai além dos dias atuais. Eu achei essa foto tocante. O que você achou?
Não, achei muito foda. Eu ouvi falar bastante sobre as notícias do que estava acontecendo lá. A Polônia é um dos países que tem as políticas, né, com relação ao aborto mais, como se fala, mais, não é retrógrada, é mais, tipo, comparado a outros países da Europa, as políticas com relação ao aborto são as mais difíceis, entendeu? As que, uhum, enfim, permitem menos. E eles estavam querendo passar uma lei, porque assim, pelo que eu entendo, a Polônia é igual ao Brasil, em que só pode realizar aborto em caso de feto anencefalo, risco de vida da mãe, feto anencefalo, risco de vida da mãe e estupro, em caso de estupro também. E eles estavam querendo passar uma lei que ia proibir qualquer caso de aborto, qualquer situação que fosse. E aí, por isso que aconteceu esse protesto, inclusive com pessoas, né, de grupos religiosos que também entraram no protesto, né, a favor da legalização do aborto, para você ver como que isso movimentou o país, assim, de uma forma muito, muito específica, muito incrível. E eu fico muito feliz, assim, que essa luta esteja existindo. Fico triste, né, de novo, né, a gente fica triste dela ter que existir, mas feliz de ela estar existindo e de estar tendo a visibilidade, porque é o que você falou, né, Ju, que é isso, nós estamos desesperadas para que a gente possa ter direito sobre o nosso próprio corpo, né?
A gente gravou um episódio sobre aborto que também é um dos meus preferidos. Eu gosto muito desse episódio. E tanto nesse episódio quanto nesse texto que eu falei dessa podcaster que eu compartilhei a foto, ela diz: o aborto vai continuar acontecendo. O aborto seguro, não. Só quem é rico vai conseguir fazer. Então, é por isso que a gente luta tanto por isso, né? Enquanto tiver mulheres morrendo por conta do aborto não seguro, né, o aborto feito de maneira clandestina, a gente vai ter que lutar a favor da legalização do aborto, né? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, volte nesse episódio, porque é uma coisa complexa, né, que envolve um bebê, né, na visão das pessoas que são contra, né, a legalização do aborto. Então, se você quiser se aprofundar, volte nesse episódio, que ele é muito importante. E acho que é isso, né? A gente conseguiu, olha só, 30 minutos.
Ai, que orgulho!
Vamos para a segunda fase, segunda parte dessa retrospectiva, que é a retrospectiva do cenário feminista. Ai, eu amo. Amo falar sobre esse podcast. Falo com maior orgulho.
Cara, tem tantos dados. Eu te dou um dado. Cara, muitas coisas muito legais aconteceram. Eu fiquei reunindo todas as informações, eu fiquei em choque.
Quer falar primeiro? Primeiro eu já acho um choque.
Meninas e meninos, sabe quantos plays a gente tem nas plataformas de streaming, Ju?
Quantos?
Cara, eu imaginava que assim, no total, tá, gente? Juntando todos os episódios, todas as vezes que deram play em algum episódio nosso. Eu achava que, cara, sei lá, não passava de 500. Se chegasse a 1000, eu tava feliz. Migs, 25 mil plays, cara. Sendo que o episódio campeão em plays é o episódio 1, Feminismo e Machismo. Ah, eu quero um repeteco desse episódio, porque ele foi curtinho, que a gente tava com medo, né? A gente tava meio insegura, era o primeiro episódio. Mas, cara, esse tema, né? O tema Feminismo e Machismo, esclarecer as diferenças e tal. Cara, dá um pano pra manga, né? Dá pra ficar umas 3 horas falando aí fácil, né?
É. E eu digo mais, que não são só 25 mil, são 25.710.
Ah, olha só.
Quase 26 mil, querida. Não é qualquer coisa, não.
Ai, gente, ajuda a gente a chegar nos 26 mil. A gente tem que começar a fazer essas campanhas, né, Ju?
É. E o episódio com mais play é o feminismo primeiro, depois aí o segundo vem Tóxico, que é o segundo episódio, depois vem o terceiro episódio, e aí depois vem Patriarcado. Meu Deus, esse episódio é um sucesso, né?
Miga, e você sabe que não é um sucesso só nos streamings, nas plataformas de streaming, mas também é no YouTube.
Sim.
É o episódio que tem mais play no YouTube, com 641 plays.
Arrasamos.
No, muito bom.
No podcast, né, nas plataformas de podcast, ele tem 854. Depois vem aborto, aí vem outras coisas. Ai, vem um episódio que eu não gosto, eu não vou falar qual que é, mas vem um episódio que eu não gosto.
Você não gosta de algum episódio nosso? Como assim? Quero saber agora.
Eu gosto do assunto, óbvio, né? Sou eu que faço o calendário, então eu tenho que gostar do assunto, né?
No mínimo, né?
Mas eu não gosto do... Eu acho que eu saí muito do tema. Eu acho que eu te cortei muito aqui. Vamos desabafar, né?
Ai, meu
Deus.
Eu
falei muito em cima de você.
Claro.
Ah, é o de menstruação. Eu acabei falando muito sobre tomar pílula anticoncepcional e tal. Então, eu acho que vale um parte 2. Até porque vou dar aqui a novidade do meu sistema reprodutivo, né? Eu parei de tomar anticoncepcional esse mês. É o primeiro mês que eu parei. Então, eu acho que eu vou ter uma nova relação com a menstruação. Então, olha, eu queria fazer esse episódio de novo, daqui a um tempinho, pra ele ser melhor. Porque eu não gosto dele.
Ai,
mas ele é muito
escutado.
Amo. Ele tem 700 plays. Ai, meu
porque
Deus.
Porque ele tá muito bom. Você foi ótima. Para de criticar. Você tá perfeita, fada, sensata, como sempre.
Com essa besta.
E eu quero saber se antes e depois da pílula você vai poder falar pros nossos ouvintes como foi. Eu quero saber também. Tô curiosa.
É a segunda vez que eu paro, na verdade. A primeira vez foi... depois eu conto.
Tá bom. Quero saber já.
Que mais? Temos 172 inscritos no canal do YouTube, o que permitiu que a gente personalizasse a nossa URL.
Ai,
eu acho isso ótimo.
Foi muito legal. Eu amei, gente. Obrigada. Nossa, achei muito legal. Sério, fiquei muito feliz.
E continuando de seguidor, aqui no Spotify, a gente tem quase 3 mil seguidores no nosso canal no Spotify. Canal não, né? Nosso perfil? Não sei como é que fala.
É.
Eu fiquei meio chocada com esse número.
Ah, eu amei, gente. Sério. E o que acontece com quem segue, Ju?
Eu acho que eles recebem notificação. Eu não sei porque tem gente que recebe, né? Eu não recebo. Eu assino vários podcasts, eu não recebo notificação de quase nenhum, assim. Então, eu não sei. Mas obrigado por seguir mesmo assim.
Ah, sim. Talvez você não receba a notificação, mas você recebe o nosso amor por ser nosso seguidor.
É bom para a nossa popularização, né? Quanto
total.
Mais seguidor a gente tiver, mais o Spotify vai colocar a gente na home, mais a gente vai ouvir a gente. Então, se você puder dar um seguir lá no Spotify, vai ser maravilhoso.
Isso mesmo. Muito obrigada. E no Insta, Ju? Caraca, meu, atingimos 1.000 seguidores. Ai, Ju, a gente vai ter que contar. Porque a gente não comemorava nas redes sociais, a gente comemorava entre nós. Toda vez que a gente atingia 100 seguidores, de 100 em 100, a gente chegava uma pra outra e falava, mais 100, mais 100, mais 100. Quando a gente atingiu 1.000, nossa, a gente se sentiu muito importante.
E aí depois a gente falou assim, ai, eu não vou mais comemorar de 100 em 100, não. É só daqui 1.000 em 1.000 agora.
Exigentes.
Eu
tô brincando.
O Instagram, ele é o nosso principal meio de comunicação com as nossas, com os nossos seguidores e seguidoras. Então, eu gosto muito do Instagram, né? Como eu trabalho com marketing digital, se vocês não sabem. E é a rede que eu mais entendo, né? Como profissional, é a rede que eu mais entendo. Então, eu fico muito feliz de ver que tá dando certo, né? A gente começou postando, sei lá, 1-2 vezes na semana, depois 3. Agora são 6 posts na semana. Maravilhoso, eu amo.
E eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Eu não vou lembrar se foi agosto. Eu lembro que foi logo depois que eu me mudei. Então, acho que foi mais ou menos em agosto. O nosso Instagram, vocês vão perceber que ele deu um boost de, enfim, de posts, de coisas com conteúdo muito rebuscado. Primeiro, porque a Ju assumiu, né, o Instagram praticamente, e ela, né, como uma profissional incrível que ela é, ela só posta coisa arrasadora. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, é muito incrível. E segundo, que a gente teve a arte, né, a gente teve a nossa identidade visual toda refeita, ficou lindíssima, que foi a maravilhosa Isa que fez, e aí ficou perfeita. Então, nossa, foi uma conquista muito legal.
A gente pulou alguns meses, mas a gente...
Não, eu só queria dar essa tchup no Instagram, sabe?
A gente mudou nosso logo, a gente pegou, mudou as cores, deixou... Eu acho que tá muito mais profissional, né, as cores. Enfim, tá tudo muito mais legal, assim. A gente... Ai, eu tô com muito, muito orgulho também do nosso... A gente ainda não publicou em lugar nenhum, porque não tivemos oportunidade. Mas a gente fez também com a Isa o nosso Media Kit, que, para quem não sabe, é a nossa forma de apresentar o nosso podcast para marcas e organizações e parcerias. Então, ele está muito profissional, eu estou achando a gente muito profissional, eu estou amando.
Estamos muito arrasadeiras, amiga. E assim, eu acho que é importante também a gente falar, Ju, que a gente fala muito de números, né, de seguidores e tal, mas eu acho que o Instagram, para mim, é uma forma de... divulgar informação, de passar informação, de dar conteúdo para as pessoas, um conteúdo de qualidade, legal, que elas possam compartilhar e fazer outras pessoas ficarem sabendo, de uma forma rápida, né, que a gente sabe que hoje em dia a internet é uma coisa muito rápida, que tem que vir, a gente tem que, enfim, entender aquele conteúdo. Então, o Insta, para mim, é uma ferramenta nesse sentido muito poderosa, sabe? Então, me deixa muito feliz estar alcançando pessoas e mostrando como o feminismo é legal para várias pessoas, né?
Ah, e sabe o que me deixa muito feliz também no Instagram? Quando eu faço uma pergunta e várias pessoas respondem. Ai, meu Deus! Você lembra no começo, amiga? A gente tinha 30 seguidoras no Instagram. E aí, a Estela que fazia, né? Porque quando a gente começou o podcast, eu tava numa fase muito doida da minha vida. Eu tinha muita coisa acontecendo e eu não conseguia me dedicar muito. Então, a Estela que fazia, né? O Instagram. E aí, ela falava assim, ai, eu não sei se eu vou postar pergunta, ninguém vai responder. Eu falava, amiga, você vai ver, vai chegar uma hora que vai ter um monte de gente respondendo. Aí você falou, tá bom, vou fazer. Aí continuamos fazendo. Hoje em dia, tem vezes que tem 20 comentários quando a gente faz alguma pergunta, tem gente que responde os nossos stories. Então, se você tá aí envergonhado, pensando assim, ai, não vou responder porque elas não ligam, a gente liga e muito, 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 muito. É muito importante a gente ver.
Isso mesmo, a gente vê cada um, né, Ju? E respondemos cada um e a gente ama muito, muito.
Tem vezes até que a gente faz uma mini reunião para responder comentários, de tão importante que é para gente. Então, se você estiver envergonhado, não esteja mais. Estamos aqui para ouvir vocês.
Arrasou!
Em fevereiro tivemos a nossa primeiro episódio com participantes, né? Ai, foi muito legal esse passo também, porque foi. O dicionário, ele nasceu muito despretensioso, assim, a gente tinha 30 plays nos primeiros episódios e a gente tava sempre falando da nossa vida, né, da nossa visão, da nossa perspectiva do feminismo, e aí chegou um momento que, e foi rápido, né, porque a gente começou em agosto, em fevereiro a gente já tinha a nossa primeira convidada. A gente percebeu que a nossa visão, não é que ela não é importante, mas é importante ter uma multiplicidade, né, de visões em relação ao feminismo. Então, a gente convidou a Dani, que é uma amiga nossa aqui de Vancouver, que ela trabalha com um abrigo de mulheres aqui em Vancouver, e a maioria delas sofrem violência, alguma delas sofreu estupro, enfim, várias coisas. Então, a gente gravou um episódio sobre cultura do estupro e foi o primeiro episódio com convidada. E depois disso foi só, nossa senhora, só subimos. Conta mais.
Só gente arrasadora, gente. Aí foi a Vanessa, que a gente comentou aqui, que foi no episódio sobre pornografia. A Carol Gomes, no episódio sobre endometriose. Inclusive, quando lançou esse episódio sobre endometriose, a Carol compartilhou nas redes sociais dela e uma amiga minha mandou pra mim o post e falou assim, é você apresentando esse podcast? Eu falei, caraca, que incrível, foi muito legal essa experiência. Depois tivemos a Daphne, maravilhosa, com sobrecarga emocional. A Nayara, que falou sobre maternidade, que ela que procurou a gente, né, no Insta, e a gente conseguiu achar agenda, achar espaço para conversar com ela. A Babi, que falou sobre racismo. A Lela, maravilhosa. Ai, meu Deus, eu gosto muito dela.
Eu amo esse episódio, é meu preferido de todos, eu acho. Desculpa, eu amo todo mundo que participou, mas esse episódio de homofobia, a gente se divertiu muito falando de um assunto muito difícil, né? Que às vezes é pesado. Então, eu amo muito esse episódio.
Não, a Lela é incrível. Ela tem também o Podcastão, né? Que voltou recentemente, Podcastão, gente. Estou amando essa novidade. Depois tivemos a Chantal falando sobre ginecologia natural, maravilhosa.
A Estela brilhou nesse episódio.
Ai, para. Foi muito legal. E a Bruna falando sobre transfobia. E a Júlia e a Priscila falando sobre capacitismo, né? Eu acho que o episódio de capacitismo foi o último que a gente fez com convidadas nesse nosso primeiro ano, né, Ju?
Sim, e temos já convidadas para dezembro. Ah, a gente não falou ainda, né, nesse episódio, mas a gente vai tirar umas férias em novembro agora. E já temos convidadas para dezembro, já temos certeza que vai ser incrível. Eu gosto muito de fazer episódio com convidada, porque reacende a jornalista que tem em mim, que faz tempo que tá escondidinha lá. E, eu aprendo muito, né? Muito legal. Eu lembro quando a gente fez o episódio com a Vanessa sobre pornografia, que a gente não conseguia nem falar. A gente não conseguia nem comentar, de tanto que a gente tava aprendendo com ela, né? Sempre é um aprendizado muito legal, assim, uma troca muito especial.
Eu queria fazer um comentário aqui, Ju, que é o seguinte, você falou da questão da gente trazer novas perspectivas sobre o feminismo e etc, que a gente sentia, né, nós duas sentíamos essa necessidade no começo do podcast, mas eu confesso que sem a Ju entrando em contato com essas convidadas maravilhosas, encontrando essas pessoas incríveis para trazer um conteúdo foda, sério, gente, o dicionário não seria nada. Então, vamos parabenizar essa mulher incrível, porque, sério, sem ela, não ia ser a mesma coisa jamais. Acho que nem existisse, não fosse ela.
É muito... eu fico vendo outros podcasts que têm convidada em todos os episódios, eu falo, gente, como é que vocês fazem
isso?
Esse
é um trampo, né?
Nossa, é muito trabalho, assim, é um prazer muito grande, assim, quando a gente entra em contato com alguém, elas se animam. Quando a Lela, por exemplo, falou que queria participar, ela tem um podcast, ela já é super... ela tem uma voz muito grande, né, dentro da comunidade LGBT, que ia mais. Então, quando ela falou que topava, eu fiquei tão feliz. A Chantal, nossa, quando ela falou que topava, eu fiquei muito feliz. Então, é muito prazeroso, assim, a gente ver que as pessoas levam a sério o dicionário e que as pessoas querem participar, porque a gente leva muito a sério, assim, né? A gente tenta ser o mais profissional que a gente pode. Mas é um trabalhão, assim, a gente conseguir... Porque, como a gente mora em outro país, também é difícil da gente conciliar os horários, né? Por conta do fuso. Então, é sempre um trampo, né? Mas a gente está aí porque a gente gosta mesmo de bater um papão sobre isso.
Bem lembrado, o fuso é sempre uma questão, mas a gente consegue, no fim das contas.
Em abril, conta aí, essa é uma conquista da Estela,
Em abril, a gente entrou para a rede O Podcast é Delas. Na verdade, a gente já tinha participado da campanha O Podcast Delas 2020, foi quando eu conheci a Domênica, que é encarregada da rede O Podcast é Delas, e aí depois da campanha, eu falei com ela, falei, como faz para entrar nessa rede aí, Domênica? E ela falou, passa as informações, não sei o quê, e a gente entrou, foi muito legal, porque agora o podcast também tem um site, né, que é, a gente, na verdade, não é um site só nosso, né, é a rede. No site tem uma categoria lá no menu que você vai encontrar o dicionário feminista, onde tem todos os episódios, todas as informações bonitinhas, que dá para escutar por lá também. E isso me deixa muito feliz, porque é mais uma forma de você encontrar gente, porque para muitas pessoas não é tão prático assim ter que baixar um aplicativo ou abrir um YouTube. Enfim, às vezes um site, um link de um site fica um pouco mais acessível. Então, isso me deixou muito feliz, foi uma conquista bem legal, né?
Sim, eu acho que uma coisa que o podcast trouxe muito pra gente, eu acho que o nosso relacionamento, eu e você, a gente leva tudo de uma maneira muito despretensiosa, assim, né? Então, quando a gente viu o podcast delas, a gente falou, vamos tentar, por que não? A gente sempre tem essa atitude, né? A gente vê alguém que tem 400 mil seguidores e tenta entrar em contato com essa pessoa, porque fala assim, por que não? Ela é a presidente do Brasil, Dilma. Por que não? O não eu já tenho. Então, foi mais uma vez que isso aconteceu e a gente foi lá e tomou um sim. Então, foi muito legal essa conquista. E também com o podcast delas, a gente também entrou em contato com outras podcasters, né? Que foi muito legal. A gente agora faz parte de um grupo no WhatsApp, no Telegram, com outras mulheres podcasters. E a troca que a gente tem com elas é muito legal. A Estela é mais ativa do que eu nessas comunidades, porque é muita mensagem, eu não consigo acompanhar. Mas eu acho muito legal a gente fazer parte desse grupo, desses dois grupos, né?
Sim, amo demais. E também, no mesmo mês de abril, Ju, por conta da pandemia, na verdade, assim, a gente, aqui no Canadá, a gente entrou em lockdown em maio, né? Não, março.
Março.
Março, abril, maio, isso. A gente entrou em lockdown aqui no Canadá em março, mas o último episódio que a gente gravou, que foi ao ar, em que a gente ainda estava, a gente tinha gravado na biblioteca, né? E aí foi ao ar em abril. Então, depois de abril, foi quando oficialmente nós fomos para nossas devidas casas e começamos a gravar de casa, né? Então, deixamos de usar a biblioteca e, enfim, a gente se virou nos 30, arranjou os equipamentos que tinha ali disponível. Eu ganhei um microfone do meu companheiro, porque acho que ele viu o sofrimento que era gravar em casa. Porque em abril também é meu aniversário, né, gente? Então, foi um ótimo presente. E além disso, começamos a fazer fit, né? Por um lado, ficamos tristes de parar de usar a biblioteca, mas começamos a fazer fit. O nosso primeiro fit foi com o podcast Numa Tacada Só, que eu amei, amei, amei demais fazer, que também foi um contato que a Ju conseguiu pra gente, como sempre, né? A Ju sempre traz gente incrível pra participar.
Ah, ele não é contato, eles são meus amigos, então foi fácil esse.
Os contatinhos amigos. E depois gravamos com as feministas e com o Ventre Nós.
Eu gosto muito, 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 assim, gosto, óbvio, né, do Numa Tacada Só, porque eles são meus amigos, foi uma delícia falar com eles, porque a gente tá em outro país, nem sempre a gente consegue manter um contato tão próximo. Então foi uma delícia, porque eu trabalhava com a B e o Gu, né, na MTV, quando a gente trabalhava na MTV. Então a gente tinha esses papos muito longos sobre cultura pop, então era muito legal. Mas o episódio com as feministas foi muito legal, eu amei muito esse episódio, inclusive é um episódio que ele sempre é recomendado por profissionais, eu já vi nutricionistas recomendando, eu já vi pessoas que têm poder de fala, né, têm lugar de fala sobre gordofobia falando sobre isso, sobre esse episódio. Então eu tenho muito orgulho desse episódio, eu adoro ele.
Eu ia falar que ele é sobre gordofobia, mas você acabou de falar que ele é sobre gordofobia.
Então, é.
Não, foi muito incrível, eu amei demais fazer, sabe? Quando você grava, assim, aí você desliga, né, o computador, fecha tudo e você ainda fica horas pensando na conversa, assim, foi essa sensação, assim, foi muito bom.
Dá uma sensação de dever cumprido às vezes, né? Tipo, puta, eu tô fazendo um negócio que realmente importa, né?
Uhum, incrível. E em junho, A Bia Cagliari entrou para a nossa equipe, fazendo aquelas artes lindas que você vê lá no nosso Insta, né, daquelas frases estilizadas, que, nossa senhora, gente, foi um encontro que, nossa senhora, eu só me sinto muito sortuda, assim, sabe, por a gente ter, pela Bia, a Bia que entrou em contato com a gente, nossa, foi muito incrível, né.
Eu lembro quando eu já seguia a Bia antes no Instagram, porque eu gosto muito de lettering. Eu faço muito mal, já falo, né? Já aviso, eu não sou boa, mas é uma coisa gostosa pra mim, uma coisa prazerosa fazer lettering. Então eu gosto de ver artistas que façam, né? E aí a Estela me mandou uma mensagem falando assim: tem uma menina que quer, uma artista de lettering que quer fazer trabalho voluntário com a gente. Aí eu, não é possível, não é real. Então foi muito interessante da gente ver que alguém estava levando a sério a gente também, né? Assim, já vou dar spoiler, né? A Bia saiu depois, a gente fez um texto, eu fiz um texto para ela, na verdade a Estela, óbvio, aprovou, né? Falando sobre a Bia, e acho que a Bia não tem uma noção do quão importante foi ela ter entrado em contato com a gente e pedido para fazer parte da nossa equipe, porque até então era só eu e a Estela, a gente achava que tava, nossa, ninguém se importa, né? Ah, nossa, só mais um podcast. E não, ela escolheu o nosso, entre tantos os podcasts feministas que ela poderia ter escolhido, ela escolheu o nosso para fazer as artes. E eu digo que O Instagram, ele cresceu muito por causa da Bia, porque as artes da Bia, elas são as mais salvas, as mais compartilhadas, as mais curtidas da história do nosso Instagram. Então, ajudou muito na nossa fase de crescimento. Enfim, Bia entrou em junho e chegou arrasando.
Isso mesmo. E aí, em julho, aqui, né, estava mais controlado a situação do coronavírus, né, Ju? Então, a gente conseguiu, enfim, finalmente se encontrar, né? Como se diz? Não na biblioteca, porque continua fechada, mas conseguimos nos encontrar, né, tipo, fisicamente. E a gente fez a sessão de fotos que vocês tanto veem, né? Não sei se vocês já perceberam que foi tudo tirado. A foto foi toda tirada do mesmo dia.
Com a mesma roupa, no mesmo cenário.
A gente trocou de roupa, mas acho que não deu pra enganar. E foi em julho que a Babi, a nossa querida amiga, maravilhosa, incrível, cedeu o espaço e o talento do clique dela pra fazer com que a gente saísse bonitinha, né?
A gente foi vendo no Pinterest umas fotos que a gente queria fazer e eu achava elas super difíceis, né? Tipo, tem umas fotos complicadíssimas que a gente tirou com vários livros no chão e a Babi falava assim, vamos? Óbvio, nossa, legal, bora! E no Instagram também, outra coisa que fez a gente crescer foi a gente colocar a nossa carinha no Instagram pela primeira vez, né? Então, toda vez que a gente posta foto nossa, vocês comentam e curtem muito. Então, a gente continua, né? Enquanto vocês quiserem ver a nossa carinha, a gente vai mostrar.
Nossa, total, cara. Eu sou muito envergonhada, já falei isso. Eu tenho um bloqueio para conseguir fazer stories com a minha cara aparecendo, sabe? Então, mas enfim, eu prometo que eu vou tentar postar mais fotos da minha cara, gente.
Eu posto, porque a Estela não, ela nunca postaria uma foto só dela. Então, eu vou lá, escolho uma foto só dela e posto. E agosto, ai, foi muito legal isso também. Teve a live com o podcast Elas Pesquisam. Eu me senti, assim, chique. Chiquérrima, porque o Elas Pesquisam estão em outro nível de qualidade de conteúdo, né? E aí, elas convidarem a gente para fazer um episódio, para mim foi assim: ganhei, subi na vida.
Foi muito lindo, porque foi bem que elas falavam, né? A gente se flertava muito nas redes sociais, marcava uma outra, ficava, né, compartilhando stories, né? Até um dia que elas falaram: quer saber? Vamos gravar junta logo? Porque a gente vai ficar nessa, né? E não vai nunca fazer nada juntas. E elas cederam o espaço delas, gravaram com a gente, foi incrível. Nossa, foi muito legal também. Foi aquelas conversas de ficar refletindo depois, assim, durante um tempinho, depois de terminar a gravação.
E a gente gravou duas vezes, né? A gente gravou uma vez, aí teve problema com a gravação e depois gravou de novo. E eu gravaria mais 1000 vezes se precisasse, porque a conversa foi muito gostosa, né?
Idem, também, gravaria 1 milhão de vezes.
Em setembro foi quando a gente fez a identidade visual com a Isadora, que a gente já falou aqui. Somos muito gratas pelo talento dessa mulher, foi muito legal trabalhar com ela. Que mais?
Sim, e aí em outubro, esse mês, né, esse mês passado, a Bia nos deixou, porque ela foi seguir os projetos dela, a gente vai sentir saudades, já estamos morrendo de saudades, mas a gente fica feliz que ela esteja conquistando as coisas que ela quer, e enfim, a gente tem que continuar curtindo, compartilhando, porque as artes dela, eu acho que elas são atemporal, né, Ju, as coisas que ela escreveu e tal. A gente pode continuar compartilhando durante, enfim, 1 milhão de anos, porque são coisas muito importantes, ideias muito importantes para a gente continuar difundindo, né?
Com certeza. E, inclusive, siga o Instagram da Bia, porque ela só posta arte milituda.
Então, não sei se existe mais, migues.
Ai, ela desativou o perfil dela. Ai, que pena, porque era muito talento para uma pessoa só.
Eu vou até procurar de novo, mas eu lembro que eu não tava mais achando. Não tô achando, não. Eu coloco Bia, já aparecia primeiro pra mim, porque eu sempre entrava. Agora não aparece mais.
Bia Cagliari. Não existe mais. Que pena. Mas ela vai voltar em algum momento. E agora, hein, Stella? O que,
ai,
que vai acontecer,
Deus,
no futuro?
Ai, meu Deus do céu. Eu nem sei. Nem por onde começar. Mas eu acho que a gente não pode dar tudo assim. A gente tem que ir aos pouquinhos, e nós homeopáticas, as novidades, né?
Então, eu e a Estela somos muito muito criativas, eu acho, e ambiciosas, né? Muito ambiciosas. A gente quer conquistar o mundo, a gente quer mudar a vida de todas as mulheres, né? Então, a gente tem muita ideia, a gente quer fazer muita coisa, só que a gente tem muitas limitações e o tempo é a maior delas, né? Porque o podcast, ele não dá dinheiro, a gente faz isso porque a gente gosta, e a gente tem que manter o nosso trabalho 8 horas por dia, de segunda a sexta, né? Às vezes até de final de semana. Então, temos várias coisas que queremos fazer, mas a gente sempre leva muito... Eu gosto muito do ritmo que a gente leva as coisas. A gente vai fazendo quando a gente consegue. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente pode falar, que é que a gente gostaria de gravar mais em relação a vídeo, né? Para a gente soltar no YouTube não só o áudio das nossas gravações, porque hoje em dia a gente só solta o áudio com uma arte, mas a gente quer soltar também com as nossas carinhas, a gente falando de verdade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é a mais provável de ser a primeira a acontecer no futuro próximo, né?
Total. E, assim, a gente tem a ideia de fazer lives, né? A gente tá ainda pensando como fazer isso, porque a gente tem essa questão da limitação do fuso horário, né, Ju?
Uhum.
Então, a gente tá 5 horas agora, antes do horário do Brasil, e a gente está tentando ver se a gente consegue colocar algum dia específico, um horário específico, porque eu acho que ia ser muito interessante ter a interação também dos ouvintes, né? Porque muitos de vocês falam que conversam com a gente enquanto estão escutando o podcast. Ia ser muito legal se isso realmente acontecesse, se vocês fossem mandando as reflexões enquanto a gente está aqui conversando, a gente lendo, respondendo e trocando essa energia juntos. Vamos ver se dá, né? É um projeto e a gente vai tentar implementar aos pouquinhos.
Sim, pode ser que não seja toda semana, mas uma vez por mês.
Sim.
Não sei, vamos ver, porque toda semana pode ser que seja puxado. A gente vai tirar as férias também para pensar sobre essas possibilidades, né?
Sim, total, total.
Mas a gente também já falou no episódio sobre vertentes feministas que a gente ouviu vocês, a gente sabe que vocês querem saber mais sobre a história do feminismo e a gente tem um projeto que vai demorar um pouco para nascer, mas ele vai nascer, que fala sobre a história do feminismo. Não vou dar mais detalhes, mas é isso aí.
Curiosa.
A gente também quer ter mais séries, né, amiga? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode liberar. Não sei muitos detalhes sobre como vai funcionar, mas a gente quer fazer séries, assim, talvez episódios mais curtos e sobre um tema só, assim, sabe? E aí uma série de, sei lá, 4 episódios. Porque também a gente faz uma conversa longa, às vezes é legal fazer uns episódios mais curtos e consecutivos, né?
Eu acho legal. Interessante também uma coisa, a gente percebe que tem muitas pessoas, muitos plays, por exemplo, no episódio de menstruação, no episódio de endometriose, esses episódios que falam sobre o corpo feminino, né, e como funciona ter um útero, o que, que isso acarreta, né, então acho que, por exemplo, uma série que fale só sobre isso, e aí faz alguns episódios com esses temas, ou, por exemplo, vertentes feministas, cara, dá pra fazer uma série fácil sobre vertentes feministas e cada episódio tratando de uma vertente. Um outro episódio que teve vários plays, Ju, foi sobre expressões machistas. Nossa, teve vários plays, achei muito legal. Então, também dá para fazer séries e eu acho que é isso. A gente tá tentando fazer coisas que vocês gostem mais. E, claro, né, se você tiver uma sugestão também do que você quer escutar mais, fica à vontade, somos todas ouvido para poder justamente atender, né, essa necessidade, essa curiosidade, enfim.
Também quando a gente postou no Stories sobre indicação, o que vocês gostariam de ouvir aqui, a gente ouviu muito também sobre mulheres no mercado de trabalho, então a gente também está pensando nessa série, como que a gente vai fazer, quem que a gente vai convidar. Então, estamos ouvindo vocês, as coisas às vezes demoram um pouco a acontecer, porque a gente precisa de tempo para fazer as coisas acontecerem, mas a opinião de vocês é muito importante. Então, toda vez que vocês tiverem alguma ideia, é só falar com a gente. A gente vai ter um e-mail novo também. Então,
chiques.
Enfim, muitas coisas, muitas cocitas acontecendo.
Ai, tô muito empolgada. Já quero voltar. Então, agora a gente vai para aquele momento do podcast em que a gente retoma referências que a gente falou ao longo do episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre festa de aniversário, não. Para você que vai sentir saudade da gente nesse mês e quer, enfim, ocupar o seu tempo com coisas boas, de conteúdo bom, né?
Sim.
E você, o que você tem aí, Ju, de bom para fazer durante o próximo mês de férias?
Então, eu tenho 3 indicações para vocês ouvirem ou verem enquanto a gente não está produzindo conteúdo. Primeiro sim, né? A gente tem 51 episódios lançados. Então, vocês têm, se vocês não ouviram 51, vocês têm que voltar e ouvir todos, né? Por favor, faça uma maratona. mas eu queria indicar a série de episódios sobre feminismo que o podcast Olhares está lançando. Eu ouvi 2 episódios já. Esse é um podcast feito pela Aline Hack. Ela é um gênio. Meu Sim. Deus, ela é incrível. Eu ouvi 2 episódios dessa série. Um foi o Bem Viver. Chama Bem Viver e Feminismo Decolonial. É muito interessante. É uma coisa super nova para mim. Então, eu não consigo ainda explicar muito bem. Vou estudar bastante sobre essa vertente feminista porque fiquei bem encantada. A Estela que me indicou, inclusive, esse episódio. É muito legal. E o outro que eu ouvi foi Política Criminal e Feminismo Interseccional, que foi com a advogada e mestra em Direito, Tamiri Sampaio. Ela é também candidata a vereadora de São Paulo. E, nossa, olha, se você quer ouvir mais sobre racismo e feminismo negro, também tem outro episódio de Feminismo Negro 2.0, que eu não ouvi ainda. Mas nesse episódio ela fala bastante sobre racismo e sobre a vivência dela como mulher negra periférica. É muito, muito bom esse episódio. Então, eu quero ouvir mais episódios dessa série que a Aline Hack está lançando. Então, se vocês quiserem saber mais sobre vertentes feministas, essa série está ótima. Também quero indicar para vocês a série que eu estou assistindo no momento, The Crown. Vai lançar episódio novo no dia 8 de novembro. Então, quando a gente voltar, eu provavelmente já vou ter assistido todos os episódios. E aí a gente pode bater um papo sobre The Crown. Não é muito feminista, né? Mas tudo bem.
Ah, monarquia. Rainha.
Eu não sei se eu concordo com a monarquia, mas é muito interessante de ver como que... uma coisa que é tão, assim, tão antiga, né, ainda existe, e como que ela reflete na nossa sociedade, como que uma mulher que é a rainha, ela tem que se comportar, porque a sociedade acha que ela tem que se comportar dessa forma. São reflexões muito interessantes que a gente faz, assim, como feminista, depois de ver essa série, mas também é um drama muito legal de assistir. Eu fico assistindo como se não fosse real, como se, tipo, é tão distante da minha realidade que eu acho que nunca aconteceu. E eu também eu conheci um podcast essa semana que se chama Conexão Feminista. O episódio que eu ouvi foi sobre trabalho invisível e fala bastante sobre a pandemia, sobre o trabalho das mulheres na pandemia, mas elas também falam um pouco sobre o trabalho que dá a produzir o podcast delas, que também é um trabalho invisível, que vocês que estão ouvindo, às vezes, não tem uma noção muito grande, assim, não é culpa de vocês, porque ninguém é obrigado a saber, mas não tem uma noção muito grande de o trabalho que dá fazer um projeto desses. Então, elas falam um pouco sobre isso. E elas são ótimas. Eu falei para a Estela que elas são a gente daqui a alguns anos, que elas são muito mais famosas e estabelecidas do que a gente. Eu fiquei me espelhando nelas. Elas são muito ótimas e muito didáticas. Estão no Spotify, estão em várias plataformas no YouTube também. Conexão Feminista. É isso.
Ai, gente, só indicação boa. Muito, muito orgulho dessa minha companheira. Bom, eu vou indicar para vocês aí ficarem... preencherem esse meizinho de saudade, a hashtag Mulheres Podcasters. Tanto nas redes sociais, se vocês seguirem, vocês então vão ver mulheres, o conteúdo que elas estão produzindo e também vão poder seguir podcasts produzidos por mulheres. E recentemente, eu acho que faz menos de um mês, né, Ju? Também foi criado o site do hashtag Mulheres Podcasters. E no site tem um bot que ele pega todos os podcasts que estão sendo lançados e vai gerando uma listinha de podcasts por ordem cronológica. Então, se você entra agora no site, você vai ver o último episódio de um podcast que foi lançado pela hashtag. sabe? Não sei se deu pra entender, se eu fui muito confusa. Porque eu também não entendo muita tecnologia, mas...
Ele meio que divulga automaticamente todas as mulheres que produzem podcast, né? O episódio novo dessas mulheres podcasters. Então, se você tá em dúvida assim, ah, eu não sei o que ouvir hoje, entra nesse site que vai ter coisa nova pra você ouvir.
Isso, obrigada. Ai, meu Deus, ela é muito incrível mesmo. E já que você vai seguir essa hashtag, já tá, se não tá seguindo ainda, você vai começar a seguir nas redes sociais, eu também queria muito indicar que todo mundo seguisse as hashtags Podosfera Negra e a hashtag LGBT Podcasters, que também tem muita produção legal, tem muita coisa interessante, cara, conteúdo para mais de mês. Então, enfim, já segue para ficar salvo e você ficar e você consumir conteúdo de qualidade que são feitas por pessoas incríveis.
Tem também a hashtag podcaster PCD.
Exato, muito bom. Obrigada pelo lembrete. E tem dois podcasts que eu vou divulgar aqui. Porque eu descobri recentemente, e eles são podcasts bem, como se diz, descontraídos, sabe? Porque a gente fala de assuntos muito, com muita coisa, muito densos, né? E às vezes a gente só quer distrair. E aí tem dois podcasts bem gostosinhos, estão sendo produzidos pelo Papel Pop, que é o mesmo, enfim, a mesma rede que produz o milkshake chamado Wanda. E eu descobri recentemente, achei muito legal. Um é o Bom de Boca. E o outro é Além do Meme, gente. Esse Além do Meme tá bem falado, esse podcast, viu? Muito interessante e bem divertido. É.
Ele é com as mesmas pessoas? Com Samira, Marina Santelena,
não, Felipe? Não, eles participam em alguns episódios, mas não são os mesmos apresentadores. Então, Além do Meme é mais, enfim, né? Como o nome diz, eles exploram os memes e é mais descontraidão. O Bom de Boca é mais um papo sobre comida. E aí, todo episódio, ela dá uma receita. No final do episódio, ela dá uma receita de alguma comida. E eu acho interessante, porque ela dá receita, mas ela não dá receita assim, ó. Faz isso, põe no forno, ela acabou. Não, ela espera você fazer as coisas. Eu acho isso muito legal. Ou então ela sugere e fala, olha, se você ainda não conseguiu picar a cebola, dá um pause aqui, eu espero você terminar de picar a cebola e depois eu continuo, dá o play. Ai, eu achei muito... Porque ajuda a cozinhar, né? Então eu achei muito legal. São vários pratos que você fica, ai meu Deus, eu preciso chegar em casa e cozinhar esse prato rápido, porque deve ser muito gostoso. Enfim, são podcasts que eu tô dando aqui pra descontrair também.
Porque existe vida além do feminismo.
Exato, amo.
Arrasou.
Acho que depois dessa conversa, a gente vai sofrer menos durante esse mês sem se ver, né? Mas se você conhece alguém que também tá precisando tirar umas férias, então já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha.
Pare de estar cansado, tire férias, que ficar cansado é vergonha pra uma mulher tão maravilhosa como você. Você que tá ouvindo.
Exato.
Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de zero motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar.
Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudades dos nossos encontros semanais, mas consciente de que esse sacrifício é para um bem maior.
Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente. Até dezembro e tchau.
Tchau, parabéns. Hoje vai ter uma festa.
Ai, quero bolo.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.